Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcha Podcast, e essa semana nós estamos aqui, eu, Rafael e o nosso convidado para discutirmos como se comunicar através da comida. Esse é o tema, mas acho que vai ter muitas ramificações aí, espero que todo mundo goste. Vou começar pelo meu amigo de sempre aqui. Rafael, como é que você tá, meu querido?
Tô muito bem, tranquilo e animado pro podcast, como sempre.
Caio, não sei se ele já percebeu, mas você percebeu como o nível de animação do Rafa é sempre, ó, lá nas alturas.
Percebi. A
Percebeu, né?
animação assim vem da alma.
Vem da alma. Então, para completar o nosso time aqui hoje, nosso trio, Caio San, que é do Refogado Podcast. Como é que você tá, Caio? Tudo bom?
Tudo bem. Olá. Olá, Ricardo. Olá, Rafa. E olá a todos os ouvintes.
Caio, você estava contando aí do que aconteceu hoje aí, que você mora no Chile, a gente vai contar essa história mais cedo aí, mas conta o inusitado acontecimento de hoje aí na cidade de Santiago.
Depois do meu almoço, eu estava lá no computador, cuidando de alguns freelances, e o prédio começou a virar geleia. Basicamente, teve dois tremores aqui. Bem fortes e bem longos, né? Quando é longo, assusta mais, porque quando é longo, a chance de virar um terremoto é muito grande.
E houve algum acontecimento mais grave aí? Deu pra ver alguma coisa no jornal? Não?
Deu no jornal, mas eu não cheguei a ver. Como eu estava trabalhando, eu não consegui ficar a par de tudo que aconteceu. E, na verdade, eu nem liguei tanto. Como foi só tremor, eu acho que não, nada grave aconteceu.
Que bom que nada grave aconteceu. Bom, pra gente, antes de nós começarmos o tema da semana, a gente vai fazer aquele pequeno reviewzinho do que a. Da dica que a gente deu lá na semana no Instagram. E dessa vez o Rafa visitou o Kebab Salonu. Rafa, por favor, conta um pouquinho pra gente.
Isso mesmo. Lá na Heitor Penteado, né? Enfim, numas lojinhas que tem lá, e aí eles tomaram conta. Eles têm três restaurantes nesse centro de conveniência, né? O de kebab, o de esfirra e um restaurante que tem os outros pratos e tudo mais. Mas, enfim, o kebab e a pizza. E a esfirra servem praticamente a mesma coisa. O que diferencia mesmo é esse outro restaurante deles, que fica no mesmo centro. Mas é tudo muito bom lá, muito bem feito e por pessoas que entendem de fato de comida árabe.
Você conhece o dono lá, tal, o proprietário?
Um dos sócios foi meu professor no tempo de Senac.
Então tem o selo de aprovação aí.
Tem sim, é um lugar que eu gosto bastante.
E o que você comeu lá?
Então, dessa vez eu comi um kebab de filé de costela, que foi por acaso eu pedi errado, na verdade eu tava com vontade de um kebab de kafta, mas aí não sei por que eu pedi esse, eu acho que eu tava meio maluco na hora. Mas, enfim, tava muito bom de qualquer jeito, e eu pedi uma pide também, vegetariana. E tava muito com a gemona em cima. Se vocês viram a foto, era sensacional.
Então fica. E os preços mais ou menos variam aí? Quanto mais ou menos?
Acho que no máximo R$ 40 o prato.
Ah, e tem um prato com. Vem com várias coisas.
O prato eu digo o kebab, no máximo R$ 40.
É, mais ou menos aí, né? Bom, mas se vale a pena
Sim.
aí. Espero que vocês visitem. Kebab Salonu, que fica lá em Heitor Penteado, na galeriazinha. Espero que todo mundo visite. Então vamos tentar começar o nosso tema
Exato.
aqui. Ah, falou que é exatamente aí. Tentar começar o nosso tema aqui a partir. A gente vai utilizando a história do Caio para tentar entender um pouquinho do porquê ele resolveu fazer um podcast falando sobre comida. E a partir desse ponto tentar entender o porquê que a gente tenta se comunicar através desse tema e por que esse tema é tão importante para todo mundo e os porquês dos porquês. Se você quiser começar, Caio, por que que você. Acho que, sei lá, pode começar falando sobre a sua relação com a comida.
A minha relação com comida começou bem cedo. Na verdade, porque quando eu era criança, eu era meio impedido de entrar na cozinha, por questão de segurança. Para qualquer criança, os pais meio que afastam eles da cozinha. Porque tem fogo, tem faca, tem tudo que é afiado, pontiagudo e que queima. E botijão de gás também. Só que eu tinha muita vontade de comer várias coisas que minha mãe e meu pai não cozinhavam para mim. Então, vencido pelo cansaço, eu falei: "Ah, quer saber? Eu mesmo vou cozinhar o que vocês não fazem para mim." E foi um período muito grande de convencimento. Eu queria só um mousse de chocolate, que é uma das minhas sobremesas favoritas até hoje. Pizza. Saber fazer pizza igual às pizzarias. Era isso que eu queria quando era criança. Então, depois de muita insistência e anos enchendo o saco dos meus pais, eles me deixaram fazer alguma coisa. Eu lembro que a minha primeira receita oficial foi um omelete. Eu usei 4 ovos, acho que uma cebola inteira, salsão pra caramba, salsinha pra caramba, muito sal e um balde de óleo. Ficou horrível. Mas essa foi a minha primeira relação com a cozinha e da tentativa e erro. E eu gostei do que eu fiz. Falei, caramba, eu consigo fazer comida. Eu consigo fazer uma comida que eu goste, né? Eu acho que o ser humano tem isso, né? Eu tenho um amigo que estudou comigo na universidade. Por um acaso, eu sou designer, eu não sou cozinheiro, então eu não tenho nenhum conhecimento formal de cozinha, como vocês. E voltando a esse amigo, ele sempre me falou: olha, as pessoas vão sempre precisar de coisas básicas: roupas, comida, médico e um advogado. E basicamente eu trabalhava fazendo estampa para roupas. Então era um trabalho que sempre, acho que sempre vai existir, né? Quem trabalha com qualquer tipo de coisa para roupas, quem trabalha com comida. E quem trabalha com medicina, o advogado é pela sociedade, né? Porque o ser humano ele não consegue viver bem em sociedade. Então você vai sempre precisar de alguém para desenrolar para você,
Mas aí a
né?
única diferença eu acho entre essas outras profissões é que você não pode se operar sozinho, você não pode se defender sozinho perante o juiz, mas você até pode, né? Mas você vai ficar se dando mal provavelmente. Mas você pode fazer um omelete sozinho, né?
Você pode fazer um omelete sozinho, claro. Não quer dizer que vai
Não,
ficar
não
bom. Tanto é que
necessariamente.
se você se defender sozinho também no.
Sim.
Tanto é que se você se defender sozinho no júri, também pode ser que não fique bom. Há casos de cirurgiões que se operaram assim,
Mas
uma
eu acho que
equipe
é
do lado,
uma
mas
coisa
eles
bem
conseguiram se operar.
específica, assim, né? Isso aí.
Eles acho que precisaram de pelo menos uns 15, 20 anos de experiência para isso.
Talvez. E não deve ter sido uma decisão muito, muito, sei lá, bem pensada também. Porque imagina, sei lá, uma anestesia, alguma. Sei lá, não me parece uma coisa
Talvez tenha sido mais egocentrismo
real, é.
mesmo. Tipo, não, eu
Só
vou me
eu sei
operar,
fazer.
né? Só eu sei fazer. Tanto é que, geralmente, psicólogos têm psicólogos. Eles não se autoanalisam. Mas, de fato, você pegou num bom ponto aí, né? A questão da cozinha é que, desses quatro ramos, acho que é o mais fácil de você fazer para você mesmo e para os outros. E, a partir de então, desse ponto, eu comecei a ver receitas, aqueles livros da mãe, da avó. E eu observava muito, eu sempre observei demais o que meus avós faziam, né? E observando eu aprendia. Eu aprendi a cozinhar e sempre tive esse encanto por comida, né? Coisa de gordo.
Entendo. Eu queria tentar estabelecer uma ideia aqui agora, que é muito interessante, né? Como todo mundo tem esse tipo de sentimento, né? Não todo mundo, mas acho que a maioria das pessoas sempre vai ter alguma lembrança, alguma coisa de comida, né? Isso sempre, sei lá, isso vai perpetuar a nossa vida inteira.
Sim. Eu lembro de uma
É
receita.
engraçado que a minha primeira memória na cozinha é também com ovo, e que ficou horrível.
O problema é que você. O problema é que o Caio deve ter aprendido a fazer omelete. E você até hoje não sabe fritar um ovo, né, cara? Isso é...
Então, pois é, na verdade essa receita foi ontem.
Muito bom.
Brincadeira. Mas sim, a minha primeira receita foi um ovo também e ficou horrível.
Mas eu acho que é fundamental no aprendizado de qualquer coisa, mas no aprendizado de cozinha isso ensina bastante. Porque eu acho que é fundamental você errar. Porque além de você errar e ter ciência do seu erro, você prova esse erro. É o sabor. O sabor do erro é horrível. E você aprende, né?
Mas eu entendo esses primeiros contatos com a comida assim, são às vezes traumáticos, mas normalmente apaixonantes. Então você teve esse primeiro contato com a comida, você já falou que é designer e tal. Em que momento você, tentando dar um pulo gigante aqui de tempo, em que momento você decidiu que queria fazer um podcast sobre comida, cara? Eu acho que deve ter um caminho aí a ser trilhado, né, até o momento.
Desde que eu me mudei para o Chile, eu sou um entusiasta de podcasts. Quando eu vivia no Brasil, eu ouvia alguns. mas não era com tanta frequência. E quando eu me mudei, essa é a história de muita gente que muda de país, né? Eles começam a ouvir podcast para se sentir com companhia, para ouvir o seu próprio idioma. Então eu comecei a ouvir bastante podcast.
É, não, isso é porque
E
eu
há
moro
mais
no
ou
Chile, né, que o
menos.
idioma, lógico, é completamente diferente do português, mas sei lá, pelo menos vem do latim. Agora imagina a pessoa vai, sei lá, pro Azerbaijão. Aí é realmente.
Exato, é próximo. E aí eu comecei a coletar alguns podcasts, conhecer e tudo mais. E eu cheguei à maravilhosa ideia. E se eu fizer um podcast com meus amigos? Todo mundo teve essa ideia já, né?
Olha, não tive não, viu? Inclusive. As pessoas com as quais eu faço podcast não são minhas amigas, eu conheci por acaso na rua, assim, falou. Mas então, aí da onde vem a decisão
Aí.
do porquê ser sobre comida?
Não era sobre comida o meu primeiro podcast. Era um podcast de conversa. É o famoso podcast de mesa de bar. E eu fiz com meu irmão e uma ex-vizinha, né? Não é mais bem a vizinha, que é como uma irmã, assim, a gente foi meio que criado junto. O primeiro episódio saiu tanta briga que a gente parou de se falar por
Nossa,
uns
que
dois
isso?
meses.
Mas o tema
É
era
sério, eu quase.
tipo religião, tá ligado?
Não, era um tema de conversa simples e nós fazendo a nossa resenha que sempre fizemos. Só que aí seria gravado num programa e tal, e rolou, né, umas saias justas, o pessoal não gostou. Por acaso minha amiga é radialista, não estava de acordo com algumas coisas que eu estava fazendo no podcast e tal, né? Aí eu engavetei a ideia. Só que a vontade de fazer um podcast sempre ficou comigo. E eu esperei, esperei, esperei. Na verdade, eu não esperei. Eu simplesmente abortei a ideia. E eu comecei a pensar: o que que eu posso fazer de podcast sozinho? Eu penso daqui, penso de lá. Falei: falar de trabalho? Não, eu já trabalho demais. Eu não quero falar de trabalho
É,
quando eu
eu
chegar
também
em
não
casa.
queria, mas aí eu tenho que falar, porque o
Aí.
meu é sobre cozinha também.
Claro.
Fala, desculpa.
Aí você vai pensando, aí enquanto você cozinha, você pensa: caramba, o que que eu posso fazer? Aí você faz uma receita nova, aquela receita que você adorava do Brasil, que você sente saudade. Putz, eu podia fazer um podcast de não sei, não sei. Podia chamar algumas pessoas, sei lá. Só que da última vez que eu tentei chamar muita gente, não veio quase ninguém. Pensa, pensa, pensa. Falei: quer saber? Eu adoro comida. Eu adoro comida. E nesse interim, nesse tempo, eu já comecei a vender alguns pães de massa madre, de forma artesanal, né? Porque nesse período eu já tinha aprendido como fazer, eu passei quase um ano inteiro desenvolvendo o meu fermento e como estandarizar uma receita, né? E eu comecei a pensar: caramba, eu deveria falar de comida, porque eu adoro comida. A comida sempre esteve comigo, assim, todo o tempo, desde que eu era muito pequeno. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, eu gosto de ir na feira, eu gosto de comprar ingredientes. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de planejar o que eu vou fazer. Eu sempre gostei muito disso. Só que eram coisas que estavam passando tão. Eram coisas que estavam passando tão no meu. Sabe? Passando pela vida, assim, desapercebidas, que eu não estava prestando tanta atenção, né? Tanto é que aqui em casa eu que cozinho. Vivi eu, minha mulher e meu filhinho de 1 ano e meio, né? E eu que cozinho, geralmente. Porque eu sempre gostei muito disso. Aí um dia eu me dei conta: vou falar de comida. E me veio na hora a minha autocensura. Mas as pessoas não querem ouvir sobre comida, elas querem ver, cheirar e comer. Aí eu dei uma busca rápida, assim, falei: caramba, não tem muitos podcasts sobre culinária, sobre
Inclusive,
comida, né?
queria que você
Eu não
falasse
queria
isso,
fazer um.
porque você falou que não tem muitos, eu sei que não tem, na real, quase nenhum, pra ser bem sincero. Brasileiro.
Exato, eu não conhecia nenhum, basicamente. Eu falei: tá, eu vou fazer um podcast rápido. E a questão do podcast rápido é pelo tempo, porque eu resolvi gravar um podcast cuidando de um
Ah,
bebê de 1 ano,
é um
né?
agravante. Não, eu acho que a questão
Então,
de. Só,
eu tinha.
desculpa, vou completar. A questão de ter um podcast, não ter nenhum podcast sobre comida diz que a gente tá fazendo alguma coisa muito errado, ou sei lá, acho que provavelmente a gente tá fazendo alguma coisa muito errado, porque, sabe, se não tem ninguém é porque não existe a demanda, então a gente tá aqui tentando, sei lá, muito louco.
Ou se não tem ninguém, é porque ninguém
Ah, eu
viu a
acho que sei lá.
demanda. Acho que esse é
Sim.
o ponto. Como trabalhador da publicidade, eu posso
É.
falar isso. Às vezes a demanda não era
A
vista
gente tem que. A gente
pelo
cria a
pessoal.
demanda, vamos criar a demanda. Olha
Nós
que
criamos
legal.
a demanda. Então, de repente, eu criei um podcast na contramão da maioria. Um podcast que eu tô sozinho, um podcast de 10 minutos no máximo, onde eu falo sobre uma coisa. Aí eu fiz o primeiro episódio sobre cebola. Porque, puta, foi a primeira coisa que eu vi. Eu tava cozinhando e falei, caramba, eu vou fazer sobre cebola.
Muito bom.
Porque eu gosto de cebola. Cebola.
Crua, cebola é muito cozida, bom. Assada.
E, nossa, de todo jeito. De todo jeito. Até pra xarope de tosse. Ouçam refogado número 1, cebola. Tem uma receita de xarope de tosse com cebola. Jabá de oportunidade. Então, aí eu gravei o primeiro episódio no LX3000 mesmo, né?
Que no caso é...
E eu gostei. Ah, o LX3000 é um microfone da Microsoft. Aí. Geralmente, quem começa um podcast tem um desse.
Eu tenho um aqui brasileiro que eu comprei na Santa Virgínia.
Boa. Ah, funcionando, cara. O que tem, tem que funcionar. É isso que precisa. Aí eu gravei esse podcast, eu comecei a divulgar aos pouquinhos. Num desses dias igual hoje, que eu cheguei atrasado pra gravar o podcast Martinside,
tá
me desculpem,
tá,
tô pedindo
tá
desculpa ótimo. No ar. Num desses dias, eu tava simplesmente na agência, numa licitação, aí eu comecei a rascunhar o logo do refogado, que era um tomate, uma cebolinha, um coentro, uns dentes de alho e tudo mais, e um fone de ouvido em cima de tudo. Isso aqui ficou legal. Aí eu escrevi o refogado, dei uma desenhada na... no logo, assim, né? Falei, caramba, acho que pode sair alguma coisa daí. E daí eu comecei, né? E aí eu escrevo pautas rápidas, geralmente de 3 páginas até, né? Só que eu tenho uma versão a falar bobagem, então eu tenho que dar uma estudada. É raso, os meus estudos são rasos, eu não tenho tempo de perguntar pra chefes de cozinha, pra ir numa biblioteca, pra pegar etimologia de palavras. Eu faço estudos até que rápido, só que eu gosto de fazer conexões quando eu falo de alguma coisa. Aí eu faço as conexões, faço umas piadinhas no meio do caminho, falo de uma maneira mais dinâmica e tudo mais, pra ser uma coisa que gere vontade da pessoa consumir o que eu tô falando, que gere o interesse dela ouvir depois o podcast e que seja rápido. Eu acho que o mais importante do meu podcast, no meu ponto de vista, é que é uma coisa ligeira. É como você... Não sei. Deixa eu pegar uma analogia. Quando, sei lá, você vai numa feira ou no mercado e você tá distraído com alguma coisa, você pode escutar o refogado. Você tá lavando aquela loucinha rápida, você pode escutar o podcast. Você tá fazendo qualquer coisa, você escuta. É como uma pausa, porque o assunto de comida no meu podcast, ele é leve. Eu gosto de deixar ele mais leve. E geralmente tem podcast... Eu escuto muito podcast sobre política e sobre sociedade. Tudo,
com certeza.
Com certeza.
Podcast, xadrez verbal... E,
exatamente, o xadrez verbal é meu podcast de sábado de manhã pra lavar a louça. E o Anticast eu escutei hoje, inclusive, na hora do trabalho,
são,
né?
São grandes inspirações, na real.
Exato, são. E são densos.
Não,
o
xadrez
são
verbal densos. Tem episódio de 5 horas. Sim.
Tem episódio, o especial sobre o acordo do Mercosul com a zona do euro, com a União Europeia, isso, zona do...
Mas é que na
com a União Europeia?
Ele tem um formato, né, de mais jornalístico, de redação mesmo, assim, na real. Então ele cabe esse tipo de coisa, né, porque tem mil e uma notícias e comentários em cima, né. Não é um tema específico, é sempre uma coisa de, né, semanal.
Exato, é necessário esse período todo. Tanto é que há algumas entrevistas que vocês fizeram também. É longo, por quê? Porque tem muito o que falar. E as pessoas têm muito o que escutar sobre o mundo de dentro da cozinha. Das cozinhas profissionais. Há muito o que ser dito. E, por exemplo, aí você vem desses podcasts bem, bem pesados, de política, de comportamento. Aí você escuta aquele Mamilos que faz querer chorar. E eu falei, cara, eu quero uma vírgula. Eu quero uma pausa entre esses podcasts. E minha ideia foi essa, um podcast leve que seja uma pausa entre os podcasts mais pesados, para a pessoa dar aquela respirada e de repente pensar sobre panqueca é mistura? Coxinha? Coentro, é bom ou não?
Não.
Essas coisas.
Não.
É sim.
Mas...
É lindo.
Bom, a gente tentar condensar tudo isso, acho que deu um pouquinho desmotivado porque você começou a falar sobre comida e tal. O seu motivo é porque eu quis fazer um podcast. No fundo é isso.
Eu acho que a minha motivação é eu queria fazer um podcast. E o meu motivo é eu amo comida, então vou fazer um podcast sobre uma coisa que eu amo.
Não, eu acho super válido assim, cara. Eu acho que cada um tem a sua motivação e, no fundo, eu acho que quantas, como a gente já falou assim, uma área que tá super vaga assim, as pessoas não estão falando sobre. E, cara, cada um vai ter a sua abordagem, são todas válidas, mas eu queria até convidar as pessoas a fazerem os seus próximos podcasts aí sobre comida. A gente tá faltando bastante gente para falar. Inclusive, eu fui estabelecer essa pauta aqui e não tinha ninguém para falar sobre comida. Só achei o Caio mesmo. E a gente tá aqui falando, então, por favor, cara, alguém, né, se mobilize aí também, faça o seu podcast sobre comida, fale sobre comida, sociedade, cultura, né?
Exato. Eu acho legal. Tipo, a gente tá com muito podcast sobre cultura pop e tal. Eu nem tenho mais tempo pra ver filme, gente.
Pra ser bem
Não dá
sincero,
mais.
não, eu não tenho nada contra os podcasts sobre cultura pop. Eu acho que o Nerdcast, se a gente falar, é o maior de todos. E, cara, eles falam sobre isso, falam sobre mil coisas também, né? Hoje em dia fala sobre ciência, tal, etc. Mas, não, sempre falou, não. Hoje em dia não, pelo amor de
É, não,
Deus. É,
eles sempre
desculpa.
tiveram o
Sim,
time de ciências, o time
sim, sim.
de
Não,
história,
eles são
mas tudo
pioneiros,
bem.
são. Você é a maior relevância sempre no cenário. Mas eu acho que a gente tá com muito sobre falando, sei lá, sobre Vingadores e tal. Nada contra, assim, mas a gente tá só falando sobre Vingadores, sobre. Puta, então vamos diversificar um pouquinho aí, pelo menos, pra gente poder ouvir coisas diferentes.
Exato, a minha ideia do refogado foi essa. Ah, vamos falar sobre esse. Putz, levanta a discussão: panqueca é mistura ou não é? E cebola? Por que faz chorar? Na verdade, eu nem expliquei tudo porque faz chorar, porque isso é
Sim.
chato.
Mas então, Rafa, queria acrescentar alguma coisa aí que você parece que morreu?
Não, eu tô bem vivo aqui, mas eu acho que só é isso. É muito legal também, enfim, um podcast de episódios curtos e bem informativo sobre cozinha, porque querendo ou não, a gente discute muito, mas não necessariamente foca na cozinha e ingredientes de fato, né? A gente não foca em ingredientes, a gente foca no sistema, na indústria da alimentação. Então, eu acho muito legal e é uma proposta bem diferente que tem todos os seus valores, né?
Obrigado.
Então, queria, além do convite de fazer as de pedir para as pessoas comunicarem sobre comida, conversarem, na verdade, a gente aqui tem uma marca um pouquinho mais diferente, mas também todos são válidos, de tentar falar sobre um pouquinho mais sobre sociedade, cultura, até porque eu acho que a nossa motivação é essa e pronto. Então, eu queria que você desse também, estar aqui na minha estrutura de pauta, que você pudesse falar um pouquinho das diferenças entre a relação do chileno com a comida e a relação do brasileiro com a comida.
Geralmente, quando o brasileiro chega aqui, ele tem decepções com a comida. E isso é devido a duas coisas. A primeira coisa é ao costume brasileiro de comer arroz e feijão com tudo. A nossa comida básica é constituída de arroz, feijão, mistura, carne, algum tipo de proteína e um pouco de salada. E é só no Brasil, né? Quando a gente vem para o Chile, você vê que eles comem diversas coisas durante a semana. Não tem como um cardápio planificado com grãos, com arroz e feijão. E o feijão aqui é um pouquinho diferente. Dá para fazer um feijãozinho legal, mas é meio diferente. E o segundo, o chileno não é muito afeito a tempero, a muito tempero. É meio que a contramão de quase toda a América Latina. Aqui se come muitas coisas muito frescas e pouco temperadas, né? E eu brinco com a minha mulher que geralmente a base da comida do chileno é papa, palta, maíz. Ochoco. Que seria batata, abacate e milho. Essa é a base da comida chilena. Então sempre tem um desses três, ou os três juntos, né?
Interessante a combinação.
E juntando.
Batata, abacate e milho.
Juntando tudo isso, aí você tem uma comida que ela acaba diferente demais da comida brasileira. Ou a galera sente que tem menos tempero. Ou a galera sente um sabor estranho, ou não consegue comer abacate na comida. Isso é um problema exclusivamente do Brasil,
É, a
né?
gente tende a associar
Só no
abacate.
Brasil comemos
Associar
abacate doce.
abacate ao doce. Eu acho que tem, os
Exato.
dois são gostosos.
Eu adoro. Nossa, eu adoro. Sinceramente, a minha avó também me ensinou isso. Vitamina de abacate eu adoro. Só que o que eu mais adorava era abrir um abacate, né? Tirar todo o recheio dele, esmagar com um garfinho, jogar limão em cima
Pronto,
e
muito
açúcar.
bom.
Nossa, eu adorava isso. Como assim? Adorar. Mas enfim, e tem uma diferença entre as pessoas aqui e isso... Essa diferença influi, inclusive, na arquitetura. O chileno não é muito afeito à cozinha, como o brasileiro. Ele não gosta de cozinhar tanto. Então, geralmente, a cozinha é minúscula, quando tem cozinha. Tipo, não serve pra muita coisa, né? Aqui, a terra do fast food, se você anda pela rua, você acha uns 5, 6 fast foods. Eu morei num prédio, pra vocês terem uma noção, que embaixo dele tinha um mercadinho de bairro, um McDonald's, uma Fuente Alemana, que é onde vende hot dogs, essas coisas, uma pizzaria e uma KFC.
Nossa, que absurdo.
Um do lado do outro. É. E na frente tem um Subway agora, atravessando a rua, né? Então aqui eles são muito acostumados à comida rápida e usam maionese assim num nível que eu nunca vi. Nem eu conheci uma americana que ela falava, cara, nos Estados Unidos não é assim. Eles comem muita maionese. Aqui no Chile. E eles não cozinham tanto. Pra vocês terem uma noção, uma das comidas rápidas símbolos do Chile, o Anthony Bourdain, inclusive, quando ele esteve em Santiago, ele comeu um desses. É o completo italiano. Tudo que tem o sobrenome, entre aspas, italiano aqui, é que tem tomate picado, abacate amassado e maionese. É justamente pelas cores. Então, basicamente, você pega um pão de hot dog, uma salsicha, tomate picado, abacate, e você chucha a maionese assim num nível... Busquem completo italiano na internet. Agora, vamos fazer essa experiência.
Vou procurar aqui agora.
É sério. Vocês vão ver a quantidade de maionese
que tem. Abrindo meu Google Chrome aqui, ó. Calma. Que é ela, cara.
Eu já achei aqui. Meu Deus do céu.
Nossa, mas você tá demais, né? Você também, cara. Muito rápido.
E depois vocês vão buscar o vídeo do... Sem reservas aí em português, o programa do Bourdain?
É isso mesmo.
Então, busquem esse. Aí você vai ver como ele foca nessas comidas rápidas, lotadas de maionese. E depois ele...
É que é acostumado com o dogão daqui... Parece que não é tanto, mas...
Você vai ver o programa do Bourdain e você vai... Você vai concordar.
Rapaziada que não conhece ainda, concordar. Pra mim já tá faltando um purê de batata, farofa e batata palha aqui em cima, hein? Pra mim faltou o shape.
São Paulo, hein?
Cara, se me sincero.
E essas são as diferenças básicas. E às vezes você pega um restaurante também que a galera não tá muito afeita a fazer uma comida com carinho. Essa também é a principal reclamação aqui, né? Muita gente não faz comida com carinho. Fica um negócio ruim.
Mundial, né, na real.
É que eu... A diferença, eu acho que ela se reflete até na arquitetura, porque geralmente no Brasil as cozinhas elas são grandes porque...
É um ambiente de união.
Nós brasileiros ficamos... Exato. Nós ficamos muito tempo na cozinha. Eu acho que essa mistureba que se deu no Brasil, ela foi muito benéfica na nossa culinária, né? E no Chile existia mistureba, só que nem tanto.
Eu não sei se eu cheguei a falar. Eu falei com o Rafa esses dias e. Aí eu sei lá, tive uma ideia, assim, um pensamento interessante, que, do meu ponto de vista, lógico. Que eu acho que, sei lá, a pessoa que trabalhava com cozinha há 30, 40 anos, ela tinha um caminho a ser seguido, tá ligado? Ela tinha um final. Esse aqui, puta, é meu objetivo de vida e tal. E é isso, porque ela ia seguir trabalhando com cozinha e tal. E aí ela ia chegar no posto lá, eu sou o chefe, tenho estrelas Michelin e tal, e a minha vida é isso. E tanto faz o que ela tá cozinhando, se tem uma mensagem por trás ou não, porque tem gente que acha que isso é simplesmente historinha, né? Comida boa é o que é e pronto. Mas eu queria até trazer esse questionamento pro Rafa, e tendo esse exemplo assim da pessoa que, novamente, há 30 anos, há 40 anos, sei lá, 20 anos atrás, pode até ser, tinha esse caminho, assim, o sucesso da pessoa era se estabelecer como cozinheiro, ir subindo, galgando posto a posto em um restaurante, e chegando, sendo um profissional gabaritado, tendo passado por restaurantes renomados, etc. E chegar e ser chefe de algum restaurante importante. E queria que ele desse também a sua contribuição no sentido de, eu acho que, do meu ponto de vista... isso talvez hoje existem caminhos muito mais diversos do que é o sucesso profissional barra pessoal de uma pessoa que trabalha em cozinha, cara, sei lá. Quão é importante do cozinheiro se comunicar também, cara. Ele não pode só ficar na cozinha e trabalhando, sei lá, do jeito que a gente tá, a gente vai acabar indo
É, eu acho que esse é o tipo de conversa que sempre é válido, né? Por isso que a gente faz um podcast disso. Mas em relação, eu queria fazer uma pergunta em relação à comida
Calma aí, que eu queria falar que eu
chilena.
adorei o seu comentário, ó. Fiquei aqui 40 minutos tentando saber essa pergunta, você fala assim, não, acho que é justamente super válido, é isso mesmo.
Mas
Não,
é
cara,
isso,
você
cara.
não acha que mudou essa questão, assim, sei lá, hoje o cozinheiro tem outros caminhos a tá trilhando, além de só trabalhar e bitolar no negócio, foda-se o produto que ele trabalha, tal.
Eu acho que é possível e eu acho que o cozinheiro precisa ter uma voz ativa, mas para ele ter essa voz ativa, ele ainda precisa ter algumas. Deixa eu pensar a palavra. Ele precisa ser legitimado de alguma forma, entende? E essa legitimação, querendo ou não, ainda vem pela mídia. Isso é um fato. Então, eu acho que, por mais que ainda tenha outros caminhos, você precisa se destacar mediaticamente para conseguir ter uma legitimação e a partir daí fazer alguma coisa nova, entendeu? Ou, enfim, eu não acho que você consiga ter uma voz ativa se você não tem algo, não tem um trabalho em destaque.
Com certeza.
Eu tenho certeza que, por exemplo, a Paula Carrossela sem o MasterChef não teria o poder que ela tem hoje, a voz que ela tem hoje. Isso
Isso
é
é
um
um
fato.
fato. Isso não diminui de forma alguma todo o trabalho dela, que a gente, inclusive, se ela vier aqui, a gente vai ficar muito feliz pra gente entrevistar ela, tá? Porque eu acho que ela é uma
Exatamente.
pessoa que justamente tem esse coisa que eu acabei de falar, que é ela tem um trabalho tão maior além da cozinha que, na verdade, lógico que sem tirar mérito nenhum gastronômico da cozinha dela, mas é que o trabalho dela é tão maior em outras áreas que ele se sobressai de uma maneira que ela acaba influenciando pessoas que não trabalham só com cozinha, assim,
Exatamente.
sabe? Ela influencia, sei lá, em uma sociedade como um todo. Isso é de uma maneira super positiva, ao meu ver, assim.
Eu posso
Mas
colocar
para
um
isso
ponto?
você precisa ser
Sim, com
legitimado.
certeza.
Eu acho bem legal essa onda de chefes de cozinha que estão surgindo agora e esses programas. Eles colocam em evidência pessoas que, no geral, estavam no plano de fundo das cozinhas. As pessoas, poucas pessoas conheciam. Geralmente, os famosos sempre conheciam um chefe ou outro. Só que eu acho que essa mediatização, essa exposição dos chefes hoje em dia, elas deram mais voz e poder, como vocês mesmos disseram. Por exemplo, a Paola, né? Tem o Alex
E só
Atala,
pra exemplificar, eu acho que a
tem.
Paola faz um uso muito, muito positivo dessa capacidade de comunicação dela, que eu acho que outras pessoas não fazem. Por exemplo, eu acho que o Jacquin, sei lá, é um cara super vazio de conteúdo e etc. Acho que ele não tem muita coisa para oferecer nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que a Paula tem muito mais nesse. É só isso. Uma reflexão.
Eu concordo plenamente contigo. A Paola tem vários projetos até sociais, né? Ela entende o trabalho do chefe como
Como, sim,
algo
parte de uma
para
sociedade,
aportar na
sim.
sociedade, né? Exato, para aportar na sociedade. Porque se você for ver, o chefe de cozinha, a pessoa que cozinha, ela vai alimentar tanto o mendigo quanto o rei. Então, basicamente, o chefe de cozinha está
Não,
acima de
tem gente que
todos
só alimenta,
e
tem
no
gente
mesmo
que só vai
nível.
alimentar mendigo, tem gente que só vai alimentar rei, cara.
Com certeza. Só que é a
Sim,
mesma tarefa,
perfeito,
sabe?
nesse sentido.
E eu gosto dessa nova posição dos chefes que você vê o ser humano que eles são agora. E você se encanta com isso. Além de você valorizar mais a própria área da cozinha. É só a gente lembrar, acho que todo mundo é meio velhaco aqui,
Não.
né? Futebol no,
Não,
nos
sim.
anos 90.
Brincadeira, mano.
Futebol nos anos 90. Os jogadores não valiam 1% do que valem hoje. Às vezes um ou outro ia lá para a Itália, né, na época do Napoli e tudo mais, né? Romário ia para lá, o Edmundo, aí eles ganhavam bastante dinheiro. Só que fora isso,
Desvirtuando
eles
por um
ganhavam
segundo o
bem
assunto aqui, o
pouco.
Rafa tá muito feliz aí que o Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo, tá? Ele tá. Soltou
Pois
rojão
é,
já
eu não
aí.
queria falar, mas já que entraram no assunto de futebol,
Será que vai
calrou
funcionar?
minha
É,
semana,
sei
viu?
lá. Bom, continua, por favor, desculpa.
Exposição. A exposição do futebol, tudo bem, tem seus lados negativos. Hoje eu considero muito dos lados negativos da exposição dos jogadores e do futebol. Só que a exposição do futebol fez com que os atletas alçassem voos maiores, os times também crescessem mais, né? A própria Eurocopa também crescesse muito mais, porque antes não valia tudo isso, né, gente? Principalmente pra gente. Essa exposição fez com que o moleque de 10 anos hoje, ou até uns marmanjos de 25 e tal, usassem a camiseta do Barcelona, do Bayern. Isso na minha infância era impossível. Ninguém usava. Era do Corinthians, ou do São Paulo, do Palmeiras, às vezes de algum time mais desconhecido brasileiro.
Quando tinha alguém com a camisa do Santos, né, que é bem comum. A pessoa normalmente com a camisa do Santos tinha mais de 60 anos.
É, geralmente ele tava lá num bar aposentado, né? Pra irritar os convites antes. Mas, em suma, em resumo, eu gosto dessa exposição maior dos chefes, né? Eu gosto muito muito disso, porque você não expõe só a pessoa, mas você expõe a área, o cargo, você explica melhor, você desmistifica. Eu acho isso importante para qualquer área, você desmistificar e colocar em pontos que a pessoa possa entender.
O problema, eu acho que é o uso que fazem disso, porque não necessariamente desmistificam, né? Pelo contrário, às vezes glamorizam coisas que são completamente desnecessárias, né?
Sim,
das fotos mais famosas é aquele cara, acho que todo mundo que usa Instagram e é cozinheiro já viu, que é um cara sentado em cima do balde comendo dentro da cozinha e... Enfim, na hora do almoço dele, ele tá sentado num balde comendo. E aí? Qual é o valor disso, sabe? E por que é tão valorizada essa imagem? Enfim. Então, eu acho complicado também a forma como se usam da mídia, né? Eu acho que é bem delicado, assim.
Ô, Rafa, fazer deixa um auto-jabá por um segundo aqui, Caio, que a gente tem um episódio falando sobre... Claro. O cozinheiro e as mídias sociais. Então, ó, você quer entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o que a gente acha sobre os reality shows e Instagram e comida, etc., ouça esse episódio, por favor.
Ô, Rafa, só off-topic, deixa eu entender. Essa foto do cara no balde comendo é mais ou menos
Cara, é um...
A sobrecarga de trabalho.
É um cara sentado na frente de um fogão, assim, tipo, parece que ele tá muito cansado e ele está comendo, tipo, em cima de um balde.
Tipo, ele tá sentado num balde.
Eu acho que isso é um defeito anacrônico da nossa sociedade. Por exemplo, tem muita gente que vangloria, na minha área, você sair 2 horas da manhã numa agência comendo mal, comendo pizza, e chegar lá às 10 e vender ideia e repetir isso todas as vezes. E tem muita gente que acha isso lindo, acha excelente, acha sua vida. Cara, isso destrói as pessoas. Então eu acho que essa questão do cara dar o sangue, se lascar mesmo pelo trabalho e falar, não, isso é isso mesmo, eu acho que é anacrônico e é um sintoma da nossa sociedade hoje em dia, que tudo tem que ser muito rápido e você tem que, qual é a palavra? Você tem que não funcionar, você tem que render além da sua saúde física e mental.
Então, já fazendo outro alto jabá, o nosso episódio anterior ao último falou sobre isso também.
Você tá querendo alavancar muito o nosso podcast,
cara, mas é por isso mesmo, as pessoas ouvirem o que tem que ser ouvido. A gente fez um episódio falando justamente sobre isso, né? Sobre burnout, estresse no trabalho e tal. Bom, tentando retomar um pouquinho o tema, o Rafa tinha uma pergunta lá antes sobre o Chile, quer fazer?
Isso, sobre frutos do mar. Você falou muito de fast food e tal, mas e os frutos do mar? Então, só pra turista?
Não. Não, mas no geral as proteínas são mais caras aqui. E em Santiago se vende muito no mercado municipal, né? Que é o entreposto aqui. Só que a maior parte dos frutos do mar com certeza vão para food service e vão ser exportados. Os melhores.
Sim.
Só que na minha humilde opinião, os frutos do mar aqui são deliciosos. São muito bons mesmo. Tanto é que voltando até
né? Água gelada.
Voltando até o lance do programa do Bourdain, né, do Anthony Bourdain, no final ele vai pro sul, e no sul ele come uma salada de mariscos, né, e ele acha tudo maravilhoso e tal, porque ali sim ele tá comendo os ingredientes frescos, né? Feitos de uma maneira mais tradicional e tudo mais. Então, frutos do mar aqui são muito bons, de
A
verdade.
gente também tem maior admiração por ele aqui, o Rafa. É, sempre. O Rafa, aí tem também aquele que ele não pode ficar um programa sem citar alguma coisa do Anthony Bourdain. Então, também. Ele tem esse negócio.
Pois é, Anthony Bourdain e René Redzepi nunca passam em branco.
É. É, então, a gente. Só. Pra mim, o tema central, a mensagem que a gente queria passar nesse episódio é assim: por que que as pessoas precisam se comunicar sobre comida? Qual que é a nossa necessidade em falar sobre comida? E a gente já passou a nossa visão, acho que você já passou a sua, né? E então eu acho que, cara, eu acho que cada dia mais as pessoas têm que se comunicar porque a gente tá chegando pra isso que a gente não pode só viver, cara. A gente tem que tentar fazer a diferença aí, velho. Porque se a gente não fizer e deixar na mão das autoridades que a gente tá deixando até agora, vai dar muita bosta, é real. Vai dar.
Não, e existe uma questão que é isso. Essas diferentes abordagens são muito
Sim, cada um tem o
importantes,
seu.
tanto de um ingrediente em si, enfim, para quem escuta também entender do ingrediente. Quantas pessoas não entendem o contexto, né, do, enfim, de um ingrediente e ou tem preconceito, whatever, nunca comeu alguma coisa. E deixa de comer por falta de informação. E assim como também é importante ver um lado mais crítico da cozinha e dessa indústria, que é o que a gente está
Sim,
tentando
eu acho,
fazer.
eu concordo justamente com essa frase que você falou e eu tenho, vou trazer um exemplo aqui, vou guardar todas as proporções aqui 1 milhão de vezes, mas eu tava ouvindo aquele podcast do Cauê Moura lá com o Pirula, o segundo episódio que eles fizeram, e ele falou que, por exemplo, ele dá o exemplo do Átila e do Iberê, que fazem divulgação científica de uma maneira mais light. E ele faz de uma maneira mais hardcore, assim, sei lá. Com vídeos mais extensos, coisas mais aprofundadas. E cada um tem a sua forma de fazer, entendeu? Todas são positivas, todas vão agregar no pensamento de alguém. Então, queria deixar essa reflexão também para as pessoas, que cada um vai ter a sua maneira de extrair o seu ponto. Mas aqui tenho certeza que nós três aqui congruímos em várias ideias de como se tratar sobre comida a partir da sua comunicação pessoal.
Eu acho que uma coisa leva a outra. Se você tem um conteúdo mais leve, você pode depois se aprofundar, né? Ou às vezes você vai num conteúdo bem profundizado. Caramba, isso é espanhol. Você vai num conteúdo bem profundo.
Sim.
Desculpa, gente. Você vai num conteúdo bem profundo e depois você vai para uma coisa mais leve e ouve alguma coisa nova mais
Sim.
leve também, né? Eu acho que, como você mesmo disse, Ricardo, as coisas se complementam, né? E acho que a importância de falar sobre comida é, além de você mostrar melhor o mundo, por exemplo, o podcast de vocês. Vocês mostram um mundo de dentro da cozinha. Eu escutei coisas que eu mal imaginava. Eu adorei isso, eu adorei. Foi muito rico para mim saber disso. E você falar de comida, você acaba convencendo pessoas a comerem o que nunca comeram. Você acaba convencendo pessoas a estudarem, por exemplo, gastronomia, a fazerem cursos livres porque nunca fizeram. Você convence pessoas. Convence. Não sei se a palavra é convencer, talvez seja pretensioso da minha parte. Mas você abre.
Vai dar um
Você dá
ponto de discussão, né, cara? Você
um ponto de discussão, perfeito. Perfeito. Para que a pessoa, por exemplo, o meu último episódio foi sobre algo que você odeia,
odeia.
coentro. E eu tô tentando convencer de um a um. Muita gente a ouvir o podcast e depois provar coentro de outras maneiras. Por quê? Porque isso é legal. O legal da cozinha, o legal da comida é que as pessoas provem. Por pior que seja, elas sempre têm que provar algo diferente. Elas têm que se pôr à prova. Sair um pouco daquele sentimento que muitas pessoas têm, que é um sentimento até um pouco infantil, de olhar para uma coisa e falar, não. Sabe? Eu sempre gostei muito de provar as coisas na cozinha. A cozinha é quase como uma folha de papel em branco, assim. Eu gosto de desenhar também. Faz muito tempo que eu não desenho, mas eu adoro desenhar e ilustrar. Na cozinha eu posso exercer minha criatividade, só que eu posso exercê-la e prová-la depois. O melhor da cozinha é isso, né? É muito parecido com a área que eu estudei. Eu estudei desenho industrial de produto. Não trabalho com isso porque é mais difícil, né? Você
Ah,
achar um
tá.
emprego
Achei que era
nisso.
mais difícil fazer.
Mas eu gosto de.
Achei que
Ah,
era mais
sim, também.
difícil.
Mas eu gosto muito de projetar e tirar a coisa do papel e criar. Você vê aquilo em 3D, aquilo funcionando e tudo mais. E a cozinha chega muito perto disso. Na verdade, é isso. É isso. Você projeta através de uma receita, através de tentativa e erro, faz todo o esquema que você deve fazer e cria. E criar coisas novas na cozinha, eu não vou falar que é fácil. Na verdade, é fácil.
Ah, não
Criar
é não,
coisas
tá.
novas boas é
Ah,
difícil.
tá, entendi agora.
Não, não. Criar coisa nova na cozinha é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Vai
Sim.
ficar asqueroso?
Sim.
Com certeza. Criar coisas novas e boas é difícil. E chegar nesse ponto é. Acho que é a meta de qualquer pessoa que entra dentro de uma cozinha e quer fazer algo. Por mais que seja um ovo mexido. Até hoje eu não consegui chegar perto do ovo mexido que a minha avó fazia para mim. É uma coisa tão besta, tão trivial. Dois ingredientes. Três. Ovo, manteiga e sal. E eu não consigo chegar perto do que ela fazia. Por quê? Porque ela tinha anos e anos de experiência em fazer um ovo mexido, que é a coisa mais simples do mundo.
Não, e até,
Então, às
até
vezes a.
porque isso também entra no, no, na questão de memória afetiva, né, e tal. Você tinha você, a sua avó que fazia, né? Então podia ser, ela podia fazer tudo errado, que na verdade ela tava fazendo e pronto, é isso.
Era o que eu gostava e. Graças ao meu bom Deus, eu tive minha avó por um bom tempo, assim. Ela faleceu quando eu tinha uns 27 anos. E até mais ou menos essa data ela conseguia fazer o mesmo ovo. Ela sempre repetia a
Não,
mesma
e
coisa.
você não vai
Um
fazer
dia.
igual porque sempre assim, vai ter desculpa, né? A panela é diferente e tal, mas no fundo é que porque ela que fazia. Sim.
Ela fazia em qualquer lugar. Ela fazia em qualquer lugar, em casa, na casa dela. Um dia eu cheguei perto do mais ou menos do segredo dela, porque ela, quando eu perguntava pra ela, observando, ela falava: "Não, filho, é só mexer assim, assim tá bom." Aí um dia eu falei: "Vó, eu quero omelete." Ela: "Tá bom, vou fazer." Ela deixou a frigideira lá. "Vó, mudei de ideia, eu quero ovo mexido." Ela ficou brava, possessa comigo. "Ah, menino, agora essa frigideira tá muito quente." Eu falei: "Ah,
Ai,
tem um segredo
desculpa.
aí. Você nunca me contou."
Sim.
Pelo menos um segredo. Um dia eu mexi um ovo tão despretensiosamente, ficou tão parecido, eu falei: "Eu não acredito." Eu não cheguei perto disso. Nunca mais.
Eu queria tentar concluir, assim, puxar um ponto final a partir do tema do episódio, que no fundo é tentar se comunicar através da comida. E isso, para mim, vendo uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, é que a gente aqui fala sobre comida porque é o que a gente sabe falar. Eu queria falar sobre, sei lá, sociedade, cultura, etc., simples por si só. Mas aí eu vou aqui, eu vou falar bosta. Então a gente, o nosso caminho é esse, é falar sobre comida. E a partir daí, a gente vê as ramificações maravilhosas que esse simples ato de comer e produzir tem, né, cara? Que. Porra, hoje, mais do que nunca, a gente precisa tá falando, tá se pronunciando, tá se posicionando, essa é a real, sobre os assuntos que são de interesse da sociedade, cara, da partir do nosso ponto de vista, porque se não acontecer o advento aí da internet, das redes sociais, de poder estar tá se comunicando, ele tem coisas boas, tem coisas ruins, então eu acho que isso é uma coisa boa, a gente poder estar tá expressando a nossa opinião, né? Eu posso não concordar com tal pessoa, com pessoa Y, com pessoa X, mas. Eu acho que isso é importante. Então aqui a gente tenta passar a visão das pessoas que trabalham com comida diariamente ou não, sei lá, que tem ou que são entusiastas e que o que elas pensam sobre o mundo na real, né? Porque a gente não quer falar sobre isso, só sobre comida. Eu acho que cada um tem a sua vontade, o porquê de fazer, de se comunicar. Rafa, seu parecer aí sobre o episódio.
Você falou
Ah,
tudo,
não, não,
cara.
não, não vem com essa.
Eu. É difícil, depois dessa sua fala, é difícil falar mais
Desculpa,
alguma coisa,
eu queria
cara.
falar que eu tô aprendendo com o Matheus, na
Mas.
real.
Não, eu acho que é isso, é encorajar as pessoas a terem mais discussão sobre alimento, sobre alimentação e pensar sobre isso. E, enfim, falar mais do que isso vai ficar redundante. É um fato que a importância do alimento. Primeiro, que o alimento é uma coisa. É necessária para nossa sobrevivência, depois que é uma fonte imensa de prazer, e por último, é isso. Vamos conversar sobre isso, sobre a coisa que é essencial à nossa vida e que nos dá muito
É,
prazer.
mas eu acho que também é super importante saber por que que orgânica é melhor? Por que é melhor? É melhor? É lógico que a gente vai falar, é porque existem eles motivos aqui, o episódio não é sobre isso, mas, sabe, e também não discutir só orgânico, porque falar sobre orgânico, principalmente no momento que o alimento orgânico às vezes vive hoje, sei lá, tem uma discussão muito elitista acima de tudo, né? Porque tem gente que não tem nem o que comer, então por que a gente vai falar de orgânico? Então, trazer todos esses pontos, assim, que eu acho que são super relevantes. O que você acha?
Segundo o nosso presidente, tem gente, não
Não
existe
existe.
fome no Brasil, tá?
Não, essa semana foi foda, real. Essa semana foi. Nossa senhora, quanta bosta.
É de uma
É
ignorância o
impressionante.
cara, né?
Bom, vamos tentar passar por cima aí. Caio, o que que você achou do episódio? Qual que é a sua conclusão? E por que que você acha importante? E por que você se comunica através da comida?
Eu achei muito legal o episódio, eu gostei muito de conversar com vocês, né? Eu acho que a comunicação com a comida, ela, além de gerar um interesse pela cozinha, ela desmistifica os próprios alimentos. Por exemplo, tem muita gente que não cozinha por questões sociais, porque os pais não deixavam, ou porque eu já ouvi muito disso, tá, gente? Porque é coisa de mulher, ou porque para que cozinhar? Eu posso comprar qualquer coisa. Eu acho muito importante falar sobre comida para desmistificar e para gerar o interesse e o encanto que, por exemplo, eu tenho sobre comida. Eu acho que é importante as pessoas, por mais que elas não entrem nunca numa cozinha, que elas saibam o que elas estão ingerindo, que elas saibam o que elas estão comendo e que elas descubram, que elas conheçam coisas novas. Por exemplo, alguns ouvintes que nunca tinham comido ramen, por exemplo. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito importante. A descoberta, a criatividade, o saber sobre o que está entrando no seu corpo e a reunião. Porque geralmente, quando a gente fala comida e quando estamos cozinhando ou quando estamos comendo, nós estamos reunidos. A comida é uma coisa que reúne o ser humano, acho que desde o primórdio da humanidade. Quando você caçava um grande animal e você tinha um banquete para todo o grupamento, toda a tribo. A comida, ela é uma das coisas mais importantes que nós temos por essas questões sociais, emocionais e físicas. Falar sobre comida é falar não só apenas de nutrientes como carboidratos, proteínas, açúcares, não é falar só sobre emoções, como por exemplo, quando minha mãe me cozinhava isso, quando minha mãe cozinhava aquilo, não é falar sobre sabores. Como, por exemplo, ah, eu odeio cebola, eu odeio coentro, eu adoro quando isso, mas é você juntar todos esses mundos. Quando você está sentado com alguém comendo, muitas vezes não importa o tipo de alinhamento político que ela tem, o tipo de alinhamento social que ela tem, a estrutura que ela teve durante a vida, você está repartindo um momento e está repartindo comida. É muito importante falar sobre isso, na minha opinião.
Ah, com certeza. Eu acho que, como a gente já falou, assim, cada um vai ter a sua maneira de falar, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? A gente tá comendo e tá se comunicando através do nosso paladar, no fundo. A gente tem nossa pergunta derradeira aqui, que nós fazemos a todo mundo que vem aqui ao programa. Talvez você conheça, talvez não conheça, que é a última refeição. Então, Caio, se você tivesse uma última refeição, novamente, aqui nós consideramos a bebida e uma comida. Qual seria?
Eu lembro que a última refeição do Caio foi um tonkatsu, né?
Foi um tonkatsu e uma coca.
Rapaz, eu posso ter um tempinho
Pode,
para
mas ele
pensar,
fala,
gente? É muito
mas já
difícil eu
teve
escolher as
coisa
coisas.
desde a mais simples aqui entre mil aspas até as mais complexas, né? Eu
Deixa eu
gosto sempre
pensar.
de
Me
exemplificar
dá só um
adulgo que
tempinho.
adulgo é Vieira com vinho branco. Eu acho demais, eu acho
Verdade.
sensacional.
Bom, eu não tenho tanto conhecimento de vários pratos como
Não, deve ser não.
vocês. Deixa eu ver se eu. Acho que pelo valor afetivo, minha última bebida seria um café expresso. Sem açúcar nenhum.
Não gosto de café expresso,
Obrigado.
então para mim tanto faz. Ah, não.
Sério?
É, o Ricardo é
Só
um
um detalhe.
cozinheiro fajuto, que não gosta nem de café, nem de coentro.
Só um detalhe. Aqui, quando eu cheguei, só tinha café instantâneo. Tá triste.
Não compartilho.
Nossa.
Sério, é comum você ver gôndolas de mercados cheias, lotadas de café instantâneo de várias marcas distintas. O café começou a entrar agora no Chile, o café de verdade. Eu tô pensando em pizza porque eu sou um gordo e eu tô com fome, não jantei ainda.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Última refeição. É que assim,
Caramba, é muito
pizza com
difícil.
café não vai combinar, cara, eu acho.
Deixa eu vou colar aqui, eu vou dar uma olhada no Pinterest para ver se
Você que sabe.
para ver se eu lembro de alguma coisa, porque memória também é um negócio ruim para mim, cara. Porque às vezes, tipo, eu tô esquecendo algo que
É
eu
que você.
amo.
Eu acho que
E
você
é comum.
tá pensando demais, cara. Essa é real. Tem que ser uma coisa assim, ó. Porque, na verdade, eu dei minha resposta. Minha resposta foi pão com manteiga. Mas eu acho que também não é a minha comida favorita, então. Mas é muito difícil, tem que ser, ó. Bate pronto. Vai lá.
Já sei. Um bife chouriço argentino só com sal na churrasqueira, muito vermelho por dentro. E depois para finalizar um café expresso. Essa
E o
seria uma
bife é
última
o bife
refeição
sozinho,
ideal.
sem farofa, sem.
Cara, o bife, para mim o bife sozinho
Sem
é perfeito.
vinagrete.
É perfeito. Sem nada. Sem vinagrete, sem nada. Aquele bife de dois, três dedos na churrasqueira argentina, assim. Excelente. Essa seria a minha última refeição.
Bom, o que você achou da opção, Rafa? E o café no final? Isso que eu achei interessante. O café com o bife.
Não com, mas
Ah.
depois.
O que você achou da opção,
Eu acho válido.
Rafa?
Não seria a minha
Tá
escolha,
bom,
mas é
tá aí.
válido.
Bom, então. Caio, por favor, antes de Jorge te agradecer, tá comparecendo aqui com a gente, 11h15 da noite, gravando podcast aqui. Então, muito obrigado pela participação. Fica muito feliz de estar podendo fazer essa parceria aqui, estar trabalhando pela comida, pelos podcasts de comida, vamos colocar assim, pelos podcasts que falam de comida, porque tá precisando crescer aí, tá precisando de mais gente. Então, muito obrigado. Queria que você fizesse seu jabazinho mini aí.
Eu que agradeço, eu gostei muito de participar do podcast, eu gosto muito desse podcast. Gente, eu só
Já.
tenho uma dúvida. Se quiserem, vocês cortem no programa. Por que
Ah,
marcha e sai? Eu nunca
vou
entendi.
responder já, porque é dúvida de muitas pessoas. Na real, acho que eu preciso fazer um post no Instagram falando sobre isso. Eu vou
Ia ser bom.
fazer. Marcha e sai é uma terminologia de cozinha, cara, na verdade. Porque a cozinha, como a gente conhece hoje, essa formatação, na verdade, ela vem. De uma formatação vem da França, do exército, na real. Foi um cara chamado Escoffier que formatou a cozinha dessa maneira, a partir de um livro que ele escreveu, e ele era de origem militar. Então,
Desse ramo.
vem dessa origem. Então,
Origem.
aí nas cozinhas do Brasil, por exemplo, a gente fala marcha, quando, sei lá, você pede um prato lá na sua mesa, a gente fala marchou tal coisa. Mas quando você pede esse prato sem ter pedido uma entrada antes, por exemplo, você pediu o prato direto. Pediu arroz com feijão e bife direto. Mas você não pediu uma salada antes. Aí a gente chama marcha e sai um arroz, feijão e bife, entendeu? Essa é uma terminologia de cozinha que é usada no
Ah.
Brasil inteiro, talvez em outros lugares do mundo, não com a mesma palavra, talvez. Mas aqui a gente fala assim.
Ah, olha só que
Então
bacana.
é de
Gente,
origem francesa
ah,
militar e a gente
desculpa.
usa na cozinha até hoje.
Falando da origem francesa militar, assim, com certeza vocês vão cortar isso. Mas falando da origem francesa militar, de fato, a maionese foi criada no, nos campos militares na França?
Cara, eu não tenho essa informação. Então não posso te falar. Mas, cara, eu trabalhava com um cara e ele tinha livros muito antigos assim, e então a gente tinha receitas tipo de maionese que na verdade o próprio agente emulsificante não era ovo, era tipo mocotó cozido e processado, sabe?
Caramba.
Então, tipo, na real, que a maionese que é com ovo, eu não sei, mas eu sei que tem muitas receitas de maionese bem antigas que a gente não trabalha mais. Essa com mocotó é um exemplo.
Sim, eu ouvi essa história porque a ideia era a seguinte: eles estavam muito próximos do campo inimigo e o cozinheiro, né, cozinheiro de campana, de batalha, tinha que fazer alguma coisa que não fosse cozida. E parece que ele tinha um fouet e foi batendo ovo com óleo e tal para fazer alguma coisa lá e inventou a maionese. Essa é a história que
É,
eu tinha lido
cara,
faz um bom tempo.
parece que tá com uma cara de história para mim, mas eu acho que não é.
Sim.
Eu acho que deve ter alguma origem Tinha algum cozinheiro de rei aí, sabe? Alguma coisa bem desse tipo. Tipo, cozinheiro
Sim.
real do não sei o que e tal. O príncipe estava com vontade de comer algum molho diferente. Aí ele foi lá e fez a maionese.
Claro.
É alguma coisa nesse sentido,
Tipo, tá aí o Vente que se matou porque o
eu
carregamento de peixe não
acho. É,
chegou, né?
deve ser alguma história assim.
Mas isso é verdade.
Caralho, momento de tensão aqui agora. Então, Caio, você faz seu jabazinho aí pra gente encerrar.
Bom, eu sou o Caio San, do Refogado Podcast. O Refogado Podcast, como foi dito à exaustão aqui, é um podcast sobre comida, bem rápido, de 7 a 10 minutos, mais a sessão de recados, né? Que quem cuida é a minha mulher. E nós estamos em todas as plataformas de podcasts, no Spotify, no Apple Podcast, Overcast, o que você quiser. É só você procurar por Refogado. E é isso, gente. Ah, claro. E eu estou no Twitter e no Instagram como O Caio San, com N no final.
Muito bom. Bom, então não deixem de ouvir o podcast do Caio, o Refogado, como ele já disse, né? A gente recomenda aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do programa. A gente fez com muito carinho, novamente. Queria mandar um abraço para todo mundo que segue a gente no Instagram, que comenta nossos posts. Muito obrigado pelo apoio. A gente, como sempre, já fala aqui mil vezes, o projeto é mínimo, 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 super pequenininho. Mas a gente tem muitos planos legais aí vindo, sabe? A gente quer conversar com bastante gente ainda que trabalha para entender melhor como é que funciona o nosso ramo e como é que as pessoas de fora veem também, como é que a gente pode se comunicar através da comida, que no fundo esse aqui era o intuito do episódio. Então, muito obrigado por ouvir a gente mais uma semana. O Márcio está ficando por aqui. Um abraço e tchau. Manda um tchau aí, Caio. Manda um tchau rápido.
Tchau, tchau,
Um
pessoal.
abraço. Tchau, tchau.